Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 28ª reunião pública ordinária, hoje 19 de setembro de 2016. Primeira parte, expediente. Sob as bênçãos de Deus é que declara aberta a 28ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso. Está em discussão e votação a ata da 27ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite aos presentes. A correspondência aqui, senhor presidente, do Senado Federal, Secretaria-Geral da Mesa, Brasília, 18 de agosto de 2016. Senhor Júlio César de Sales Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Em atenção ao ofício 167/2016, de Vossa Excelência, encaminhado a esta Secretaria-Geral da Presidência do Senado, informo que o projeto de lei complementar número 257 de 2016, que, abre aspas, estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, altera a lei número 9.496, de 11 de setembro de 1997, a medida provisória número 2.192.70, de 24 de agosto de 2001, a lei complementar número 148, de 25 de novembro de 2014, e a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e da outras providências, fecha aspas, encontra-se na Câmara dos Deputados. Então, logo a matéria venha a tramitar no Senado Federal, serão tomadas as providências necessárias à sua tramitação nesta Casa. Assina Luiz Fernando Bandeira de Melo, secretário-geral da Mesa. Tem aqui um relatório das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ofício número 80. CDTUR 2016, em 8 de setembro de 2016, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Controladoria, ACE, CONTUR e Câmara de Vereadores. Assunto é relatório de atividades bimestral. Prezados senhores, vimos através deste enviar uma relação com as ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo no mês de julho e agosto de 2016. À disposição dos vereadores, o relatório. Tem o ofício número 144 de 2016. Em resposta ao ofício 180 de 2016. Prezado senhor, Júlio César de Sales Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Com os nossos cordiais cumprimentos, agradeço a informação trazida pelos nobres vereadores e informo que o Executivo encaminhou a Secretaria de Obras para o que de direito, com nossos protestos disso. Elevado estima e distinta consideração, atenciosamente, Geraldo Magelão dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 145, do gabinete de 2016, para senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto e resposta ao ofício número 181 de 2016, que solicita a inclusão dos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde na folha de pagamento municipal. Prezado senhor, com os nossos cordiais cumprimentos, acusando o recebimento de ofício supracitado, quero o Executivo ressaltar que o assunto foi levado à Secretaria de Fazenda e Saúde, sendo realmente pertinente a matéria suscitada. Com os nossos protestos de elevada de estima e distinta consideração, atenciosamente, Geraldo Magelo Longo dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 111/2016 da Secretaria Municipal de Educação para a Câmara Municipal de Bicas. O assunto é um esclarecimento com referência à resposta ao requerimento número 71/2016. Senhores vereadores, em resposta ao requerimento número 71/2016, vimos informar que os alunos não contemplados no edital número 01/2016 estão ainda no aguardo de alguma desistência, pois foram beneficiados somente 75 alunos no passe, entre parênteses, Viação Santos, e ficaram excedentes 39 alunos, em anexo à lista. Quanto aos ônibus da noite, o DAN, não temos excedentes, todos estão sendo transportados. O ônibus da manhã, que é pago com o DAN, saídas às 5h40 e retorno às 13h20, tem 42 alunos, sendo que estes alunos têm dias alternados de frequência. Sem mais para o momento, nossos votos de estima e consideração. Jane Alves Durão, Secretária Municipal de Educação. Aqui é um e-mail da Secretaria Municipal de Obras, enviando a relação semanal da Capim Limpeza do Córrego. Bom dia, venho através deste enviar a relação semanal da Capina e Limpeza do Córrego, de 19 de setembro até 23 de setembro de 2016. Capina das Ruas. Rua João Pedro de Castro, Rua Pedro Drummond, Rua Álvaro Dias, continuação Rua Zima de Souza, continuação da Rua José Varanda, Limpeza do Córrego. Rua Dona Miquelina, Rua Morvan Dias de Figueiredo. É somente, senhor presidente.
Informe das comissões. Leitura do parecer número 33 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável com emenda à tramitação do projeto de lei complementar número 4 de 2016, que altera a lei complementar número 994/1996, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor dos Poderes do Município de Bicas e dá outras providências para estabelecer casos de cessão de servidores. Entrada de requerimentos e projetos.
Ah, mas eu vou ter que ler o parecer. Né?
Ah, não apareceu. Não, não apareceu. Você vai ler?
Quer ler, você?
É a leitura do parecer, número não. 33 de 2016.
Senhor presidente, antes do parecer... Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Antes da leitura do parecer, o senhor me permita ter um comunicado também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, referente ao ofício 34/2016, onde, em apertada síntese, requer que a comissão, foi enviado, né, realize a análise da emenda modificativa ao projeto de lei substitutivo 1/2016 ao projeto 39/2015, de modo que a partir de então esta possa ser remetida para apreciação do plenário. Ocorre que o parecer quanto à matéria referida na emenda foi devidamente exarado e aprovado pelo plenário em 14 de março de 2016, cujo teor consta nos autos do processo legislativo. No entanto, ao analisar o projeto de emenda, verificamos que houve necessidade de modificá-la apenas para correção de pequenas incongruências de forma a adequá-la à boa técnica legislativa. Então, nós tínhamos conversado aqui que o parecer não tinha necessidade, né? Só fizemos algumas adequações no corpo da lei, né? Sem modificar o conteúdo, vereador Louro.
Vamos à leitura do parecer número 33/2016.
Parecer número 33/2016, projeto de lei complementar número 4/2016. A presente proposição pretende alterar o artigo 103 do Estatuto dos Servidores Públicos dos Poderes do Município de Bicas, em sua mensagem, enfatiza que, além da redação truncada, possui uma lacuna diante da não previsão de possibilidade de cessão de servidores entre órgãos da administração pública, bem como para consórcios públicos. Após a análise pelo assessor jurídico dessa Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. É bem longo, né? Vamos passar logo para o final. Na justificativa, conforme se depreende do parecer em anexo, o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo não deixou claro quais os consórcios públicos que poderão receber a cessão de servidores. Diante disso, apenas para dar maior aclaramento à norma, se mostra mais adequado incluir que somente poderá haver cessão de servidores para consórcios públicos dos quais o município for consorciado. Além disso, o parágrafo 3º sofreu uma pequena alteração, apenas para incluir a autorização da mesa diretora da Câmara, uma vez que o presente estatuto também rege os servidores do Poder Legislativo. Bicas, 19 de setembro de 2016, assinam esse parecer vereador Rafael Cândido Aquino, Nílio César Gonzi e Maria Elizabeth Gouveia Silva. Hein? É grande para dar, né? É grande, é para ceder município, ceder servidor.
Entrada de requerimentos e projetos. Requerimento número 64, vereador Aloysio Barbosa, e proposta de emenda modificativa número 11 de 2016.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, todos os presentes. Senhor presidente, eu vou apresentar o requerimento. Eu acho que resolvi não apresentar essa emenda e na hora que a gente entrar no assunto urgente eu explico o motivo. Tá? O requerimento é o de número 64, que é um pedido de providência, que solicita a presidência dessa casa que, ouvido o plenário, encaminha ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem como a Procuradoria de Justiça Especializada no Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, PECRIM, cópia integral do processo licitatório número 50/2012, que suscita dúvidas quanto à legalidade em seus procedimentos, justificativa. Tendo em vista a não tomada de nenhuma providência por parte dessa Casa Legislativa em relação ao assunto em tela, debatido pelo plenário na reunião ordinária do último dia 5 de setembro, solicito que os documentos sejam encaminhados para análise por esses dois órgãos. Considerando o entendimento diverso colocado por mim e pelo vereador Rafael Aquino, além da ponderação feita por este, da dificuldade de que este assunto seja analisado por causa do período eleitoral, venho solicitar apoio dos pares para que este pedido seja aprovado. Sendo que me cabia justificar a sala de sessões da Câmara em 19 de setembro de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente, senhor presidente. E aproveitando, gostaria até que constasse em ata que eu vou passar às mãos de Vossa Excelência o processo licitatório, que é o original da Prefeitura, estava sob minha guarda, que eu que recebi, e vou encaminhar junto com o requerimento às mãos de Vossa Excelência.
Vereadora Maria Elizabeth, o requerimento número 40.
Requerimento número 40 de 2016 é um pedido de providências solicitando ao Executivo Municipal, através do órgão competente, que conclua a reforma iniciada pela Prefeitura Municipal da residência da senhora Adriana Aparecida Oliveira, na rua Hélio Monteiro da Silva, número 424, no bairro de São Lama. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido desta vereadora, pois em visita à residência da referida munícipe, me foi relatado e verificado que a casa está com problemas de vazamento no telhado, entupimento da rede de esgoto e problemas na parte elétrica em geral. De acordo com a senhora Adriana, a Prefeitura Municipal iniciou a reforma, porém não a concluiu e a residência necessita urgente desses reparos. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 22 de agosto de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente.
Vereador Rafael Aquino, com os requerimentos números 75, 76 e 77.
Senhor presidente, primeiramente, o requerimento de número 75, solicito do Executivo, através das secretarias competentes, esclarecimento a respeito da demora em realizar a licitação das emendas conseguidas pelo deputado Isauro Calais. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, Haja visto o deputado Isauro Calais ter conseguido duas emendas nos valores de R$50 mil cada uma, totalizando o valor de R$100 mil, para serem utilizados em licitação para compra de medicamentos e materiais de consumo e direcionados ao Hospital São José. Após a averiguação, pude constatar que ainda não foi realizada a licitação e não foram repassados os medicamentos para o hospital, que necessita urgentemente. Requerimento 76, solicito da mesa diretora que envie ofício à companhia Telemar Norte Leste, S.A. Eu coloco aqui até CNPJ, endereço para o envio. Empresa do Grupo Oi, responsável pela telefonia fixa em nossa região, para que esclareça o motivo das constantes interrupções de serviço ocorridas nas últimas semanas. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador e de vários moradores que ficaram sem o serviço de telefonia fixa por algumas vezes nas últimas semanas e pelo fato da empresa responsável não emitir qualquer nota sobre o assunto e principalmente não comunicar com antecedência a interrupção. E requerimento de número 77, solicito que a Defesa Civil seja comunicada para que forneça o laudo de interdição da residência localizada na Rua B, 314, bairro Santa Terezinha, em Bicas, para os moradores. Justificativa, fui procurado pelos moradores da casa acima citada, os senhores Emerson Alves Pereira, que está presente no plenário, e Ruth Francisco Teixeira, que me relataram que a Defesa Civil procedeu com a interdição de sua residência, mas se nega a entregar prontamente o laudo de interdição. Ao procurar ajuda na Prefeitura, foi informada que não pode receber qualquer benefício, como doação de cestas básicas, enquanto não apresentar o laudo de interdição. Na casa, além dos dois moradores, residem mais 6 crianças. Na oportunidade, aproveito para que o senhor presidente requeira, junto à Defesa Civil e Assistência Social, a relação das famílias atendidas no mês de agosto e setembro, bem como as que serão atendidas com parecer social ou documento que justifique a concessão do benefício de cesta básica. Em 19 de setembro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Vereador Louro.
Bom, senhor presidente, vou começar pela não apresentação da emenda e vou explicar por quê. Eu cheguei a redigir porque eu recebi do presidente do CONCEP algumas sugestões de modificação feitas por eles do CONCEP, né, naquela lei de instalação das câmeras nos bares após as 21 horas e também da Polícia Militar. Eu até cheguei a redigir, né, acatando as sugestões deles, mas tive o cuidado de pedir para fazer um orçamento aproximado do valor que ficaria a instalação de duas câmeras, que é o que a lei fala, que são no mínimo duas, né? Seria um para a área externa, uma para a área externa, outra para a área interna. E o valor gira em torno de R$ 1.850 a R$ 2.210, o valor da instalação dos equipamentos. Então eu resolvi retirar essa proposta da emenda, pedir para Vossa Excelência segurar um pouco o projeto, porque eu acho que a gente vai precisar achar uma outra saída para a instalação disso. Porque vão ter alguns donos de estabelecimento que vão ter dificuldade de, né, bancar esse valor. Esse é o meu ponto de vista. E até solicitei, né, informalmente à secretária de Fazenda de ver se teria possibilidade de uma renúncia de IPTU para que as pessoas pudessem fazer a instalação. Então ela falou que ia consultar, planejar para responder isso para nós. Aí no caso, a gente teria que encaminhar como anteprojeto de lei para o Executivo para que ele voltasse com o projeto para cá. Por isso que eu não apresentei hoje. Eu vou esperar essa resposta lá do Poder Executivo para ver como é que a gente vai agir. Eu acho que depois a gente poderia conversar sobre esse assunto. Então, essa é a justificativa para a não apresentação da emenda hoje. Gostaria, senhor presidente, de pedir que a presidência, também, senhor, já é outro assunto, eu apresentei um requerimento, o número 54 desse ano, em 1º de agosto, no primeiro dia da volta do recesso de julho. E até hoje não recebi resposta desse requerimento. Já se passaram aí 1 mês e 20 dias praticamente e eu não recebi retorno. É aqui um requerimento que dizia a respeito, onde eu pedia o número da conta do Fundo Municipal de Esportes, os extratos mensais e as resoluções e atas autorizando o uso do recurso. O artigo 7º da lei é muito claro, onde exige a abertura da conta e exige a aprovação por maioria simples do Conselho, consignada em resolução, para poder liberar recurso da conta. Eu pedi isso tudo e não recebi nada, nenhuma informação. Lá se vão aí 50 dias. Então, e aí eu vou fazer um apelo, né, porque na verdade a gente vai passar por um processo eleitoral daqui a 15 dias, e ninguém sabe aqui ainda quem é que vai permanecer. Mas eu tenho suspeitas, ou vamos dizer suspeitas, né, não palavra correta não, mas de que alguns dos senhores vão permanecer aqui nessa casa. Né, eu tenho essa convicção. Então, mesmo eu não estando, eu vou pedir para quem ficar, para que no próximo mandato, porque isso é coisa recorrente, não é a de agora desse mandato, no mandato do ex-prefeito Honório era a mesma coisa, a insistência em não respeitar e não responder a essa casa. Então, independente de quem fique aqui, que a próxima Câmara tome a atitude correta, que a gente não tomou, várias vezes eu cobrei isso aqui, a gente não tomou, porque numa situação dessa aqui, ó, uma negação dessa, primeiro está infringindo a lei da transparência, sem nem contar a situação da gente aqui, vereador, como agente fiscalizador. Não vou nem levar isso em consideração. Vou levar primeiro em conta a lei da transparência, que eles já não estão cumprindo. Aí, segundo caso, vem a nossa posição. Enquanto fiscalizador, qual seria o nosso papel correto? Abrir um processo, uma comissão especial para investigar esse secretário e saber dele por que, que ele não informa, que é uma coisa muito simples. Inclusive, o conselho deveria receber essas informações, eu acho que também não está recebendo. Então, dessa vez, como a gente está? Meio período eleitoral, final de mandato. Cobrei isso aqui diversas vezes e a gente nunca fez. Nunca fui apoiado aqui que a gente fizesse, tomasse a medida que deveria ser tomada. Então que a próxima Câmara, independente de quem seja o prefeito e quem estiver sentado aqui, cobre com veemência as informações que são da nossa obrigação solicitar e da obrigação deles fornecer. É esse comentário, mas gostaria de pedir a Vossa Excelência que reforçasse através de ofício, né, a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, que aqui cuida da pasta, para que nos informe, porque se não informar, eu vou enviar isso para o Ministério Público também. O último assunto é para comunicar aos senhores que a gente fez aqui, a presidência fez um ofício à Secretaria de Estado de Defesa Social, a meu pedido, há cerca de um mês, relatando os problemas lá da cadeia, né, da cadeia pública, da penitenciária, né, que agora deixou de ser um simples braço de fora e passou a ser uma penitenciária químicas. E eu relatei vários problemas, inclusive o Kikim participou da reunião lá, aquele problema de energia elétrica, problema de água, entre outros, problema de viaturas e tal. Amanhã, às 9 horas da manhã, para quem quiser estar presente, eu e o presidente Júlio fomos convidados formalmente pela direção da CEMIG, alguns técnicos da CEMIG vão estar lá, às 9 horas da manhã, para olhar essa situação da parte elétrica lá da penitenciária. Eles foram mandados aqui pelo secretário de Estado para ver como que a CEMIG pode ajudar a resolver o problema lá embaixo. Então, né, Guiquinho, eu sei que é da área, inclusive, se você pudesse passar por lá. Tudo bem, mas eu e o presidente Júlio estaremos lá amanhã a partir das 9 horas. Tá? Com relação à água, o problema da água, porque os senhores tomem conhecimento também. O Conselho da Comunidade comprou uma caixa d'água, ou vai comprar agora, está comprando, uma caixa de água de 10 mil litros para instalar lá. E a Prefeitura também deve fazer a mesma coisa. Então, provavelmente vai ser instalado lá 20 mil litros de água para poder suportar o gasto de água lá, que é muito grande. A gente continua, eu não sei quantos presos tem lá hoje, como eu relatei aqui da outra vez, estava muito acima da lotação, e aquilo lá é um problema grave. Porque você imagina com o calor que está fazendo aí, tem cela lá com 35, 40 presos e faltando água. O pessoal usa o banheiro, é um banheiro só para todo mundo. Diz que a água está sendo liberada lá só por volta de 4 horas da tarde. Então imagina num calor desse, as pessoas usando banheiro, usando mictório, né, no meio de todo mundo e não ter água. Porque lá a reservação é muito pequena. Então, para que os senhores tenham conhecimento, a gente fez essas intervenções, o Conselho da Comunidade vai comprar uma caixa de água e a Prefeitura provavelmente também, para poder instalar lá e tentar sanar esse problema. É só essas informações, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Kikim.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas, a todos presentes. Vereador Luiz, eu não vou poder estar presente amanhã, que eu tenho uma obra para fazer em Mata Espanha. Amanhã eu não vou poder. Eu já solicitei a CEMIG, já solicitei o prefeito municipal para colocar iluminação na frente do presídio e atrás do presídio. Já solicitei várias vezes, não tem posto de iluminação pública nem na frente e nem nos fundos. O vizinho do fundo deixa dois refletores ligados a noite inteira. Agora teve uma... Acho que nós liberamos uma verba aí, que teve, eles vão colocar, que o engenheiro veio, um dos que vieram fazer o orçamento, eu vi ele passando, eu fui atrás, eu falei, olha aqui, se você não colocar lá, meu amigo, sem, pelo menos atrás, porque da frente tem aqueles refletores lá, ultrapassados, mas tem. Tá? Então, amanhã, pena que eu não vou poder estar lá. É, eu só queria, senhor presidente, parabenizar o secretário de transporte, não é... diretor de transporte, o Adilson, porque na segunda-feira passada eles estiveram aqui relatando da frota. Quando foi na terça-feira, teve um acidente com o caminhão da prefeitura e ele estava dirigindo. Ele estava dirigindo. E eu vi o acidente como aconteceu, que eu estava na mecânica do Adinho. Entendeu? Então eu queria parabenizá-lo pela atitude que ele tomou. Ele no volante conseguiu dominar o caminhão sem freio e jogar no bico do Marquise, que onde só teve prejuízozinho ali de 2 horas de um pedreiro arruma, que ele usou da sabedoria que não causou um acidente muito mais grave que poderia acontecer, que é caminhão desgovernado, conforme passou ali. Bateu no Fiatzinho também, né? Não. Coisinha à toa no Fiat que estava estacionado em frente ao mercado do Adim. E ele foi bater lá embaixo na Agrelha, perto do Casson. Ele conseguiu dominar esse caminhão nesse prazo ali de uns 300 metros, não dá? Mais ou menos. Então, ele foi artista. Eu gostaria de parabenizá-lo.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu ia até colocar isso em debate, né, nos assuntos urgentes, vereador Kikin está parabenizando, né, não sabia de como tinha ocorrido, quem estava. Então, eu gostaria até de pedir ao senhor, à mesa, aos colegas aqui, permissão até para o diretor esclarecer sobre o fato, e me parece que hoje ocorreu mais um problema, não foi? Com um ônibus escolar? Não, sim. Mas todos os ônibus escolares estão sendo... estão sendo feitas manutenções diárias, os dois ônibus de estudantes que transportam os estudantes, porque eles estavam parados há pouco tempo, né? Foi trocado o que? Freio também? Ele está apto a... Então tá ok. Hoje foi coisa corriqueira. Não, fiquei sabendo por alto. Era para aproveitar a sua presença para poder esclarecer. Agradeço as explicações.
Vereadora Vete.
Senhor presidente, eu quero colocar aqui a situação dos tickets, que todo dia funcionários nos procuram. Eu tinha feito um ofício, já deve ter dado umas 3 semanas, para o RH, e eles me disseram que ia acertar, que não ia nem me responder, porque ia acertar. Hoje, outra pessoa já me procura, um funcionário, e eu estive lá, e ele me disse que dia 21, terça-feira, será pago o mês de agosto. Então, já vai ter mais um mês a vencer, e os dois ainda do mês passado, do ano passado. Então, continuam 3 meses pendentes. Pagou outubro, aí ficou novembro e dezembro. Tem novembro e dezembro ainda do ano passado. E esse mês, então, já está voltando a ter os 3 meses atrasados. Então, eu quero ver o que, que a gente pode fazer, porque nós já estamos sendo tolerantes demais, né? Há quanto tempo vem se cobrando, e isso vai passar para o próximo gestor. Então, vamos essa semana que vem, se não, isso não for pago, eu acho que nós devemos, a mesa diretora, ou eu, algum vereador individualmente, encaminhar para o Ministério Público para isso ser cobrado, porque senão essa dívida vai ficar para o próximo. Isso é lei, né? Nós não tem... Pois é. Então, eu acho que nós devíamos cobrar isso aí, porque para ficar para final do ano, acertar folha de pagamento, esse contrato e tudo mais, isso vai ficar complicado.
Voltando, porque eu me esqueci de um assunto importantíssimo, era o mais importante, e também complementar o que a Beth expôs, a respeito do ticket, nós tivemos com a Fatinha, foi semana passada, não foi isso, Beth? Acho que foi uma reunião, foi sobre o orçamento, né? Algum projeto, foi um projeto de lei. Então nós aproveitamos para que, eu acho que o Louro também estava, não estava, Louro? Nós aproveitamos para questionar algumas coisas e ela nos disse isso, que seriam 2, que estava 1 atrasado desse ano, que já ia pagar, né? Mas pelo visto pagou e já está vencendo novamente. E a nossa preocupação é justamente ao findar o mandato, a gente sabe das obrigações, né? Fica preocupado com os servidores, as penalizações também. E também eu questionei a respeito de uma coisa que me preocupa, se eles já estavam trabalhando com a questão das rescisões, né? Porque a gente sabe que final do ano e principalmente final do mandato tem muitas rescisões, tem que fazer acerto de férias, 13º. Então eu questionei, eu ia até fazer em forma de requerimento, foi bom que aproveitei que a Fatinha, nós pedimos para ela esclarecer sobre um projeto de lei. E ela garantiu, né, Beth, que pelos cálculos estavam trabalhando para quitar tudo até o final do ano, inclusive os tickets, né? Então, vale a pena, a vereadora Beth ficou sabendo novamente desse atraso do mês. Eu espero que realmente eles consigam quitar. Eu fiz até um questionamento dos fornecedores, porque me chegou notícia de que alguns fornecedores estavam sem receber. Recebi a resposta que não tinha nenhum fornecedor sem recebimento, né? E quanto à preocupação das rescisões, ela me falou, me garantiu que está sendo trabalhado para poder pagar tudo. Esperamos que sim, que possa realizar, né? E eu acho que vale a pena, de repente, cobrar novas explicações oficialmente, porque a questão do ticket a gente já vem cobrando há muito tempo e vem se arrastando, né? O vereador Geraldinho lembrou bem aqui, por vários momentos foi falado que ia deixar de realizar alguma coisa para pagar o ticket, né? Como por exemplo, né, o rodeio. Não teve rodeio e continuou em atraso, né? Paga um, aí volta a atrasar. Então a gente fica preocupado no findar da administração. E um assunto muito sério agora, senhor presidente e senhores vereadores. Não sei em que pé que está, também me chegou por algumas professoras, não sei se a vereadora Sônia está sabendo, que tem uma mobilização de repente muitas professoras aderirem a uma mobilização nacional, né? Não sei se é uma paralisação ou uma greve realmente. É uma quinta-feira, né? E muitas me informaram que teriam recebido alguma forma de intimidação. Não sei se por escrito, de alguma forma, falando inclusive do 14º. Eu até expliquei, se foi falado isso, eu creio que é mentira, porque não, a gente sabe que não tem condição nenhuma de pagar o 14º esse ano.
É ilegal, ué.
Não, não é que é ilegal. É. Não tem recurso financeiro. Não é ilegal. Ilegal. Em forma de abono, não é ilegal. Ah. Ele não pode ser pago reiteradamente. Ele tem que ser, se for pago reiteradamente, tem que ser previsto em lei para virar uma coisa rotineira. Não pode todo ano vir em forma de abono. Mas ao que me parece, ao que a gente tem, ao que a gente está vendo, não tem condição financeira de pagar. E está sendo usado isso com os professores. Quem aderir não vai receber o 14º. Quem aderir, quem entrar em greve, vai ser mudado de escola. Então, assim, eu gostaria de deixar isso aqui bem claro. No, a gente não vou pedir nenhum ofício nem nada, porque chegou de uma forma informal até mim, né? Esperamos que isso não ocorra novamente do que já aconteceu, porque qualquer servidor tem direito de fazer reivindicação. Se for discutido, que discuta posteriormente na justiça, se é legal, se é ilegal, né? Mas não como forma de ameaças. Esperamos que isso não ocorra.
Pela hora, senhor presidente, me dá mais uma parte? Rafael, eu não concordo não que o 14º venha 6 anos, mais de 6 anos. Todo... Ah, não, vamos dar 14º. Já deveria de ser feito um plano. Mas faltou ano passado, mas já vem desde a época do Honório. Isso aí já vem, o Magela veio quase todos os anos. E isso eu já cansei de falar, que para mim é ilegal. Porque tem pessoas que ganham, tem pessoas... Ah, você faltou. A pessoa não tem nem direito de adoecer. Adoeceu, pegou atestado, você não ganha. Entendeu? É. Então tem que ser... Não. Tá. Eu sei. Eu só estou questionando a questão desse 14º aí. Para mim tinha que ser feito um estudo e colocar aumento real mensal para os professores. Pronto. Ô, senhor presidente, eu só queria falar a respeito do muro da Casa do Cidadão lá na Rua B. A mesa diretora podia enviar um ofício para o secretário de obras e o engenheiro da prefeitura para lá. É o muro, pois então. Mas se o muro tá dando esse perigo, interditando a casa dele com 4 crianças, que o secretário de obras vai lá e vai demolir o muro, ué. Pelo menos tira o perigo da casa dele, ué. Ou faz um reforço no muro, tem que dar uma solução. Então vou solicitar para a mesa diretora enviar um ofício para o secretário de obras, juntamente comparecer lá, no endereço aqui citado, junto com o engenheiro da prefeitura.
Porque no requerimento eu solicitei que fosse cobrado à Defesa Civil a questão do laudo, né? Que eles estão presos, eles estão procurando o laudo de interdição e não foi entregue. Com esse laudo impede deles tomarem outras providências. Mas concordo com o vereador Quiquinho. Simultaneamente que seja cobrado também da prefeitura, né, uma solução, pelo menos que parcial. Que me parece que a questão do muro não é a casa em si, né, propriamente, verificar essa possibilidade, que é uma questão de emergência, né, para solucionar o caso deles. Ah, então, solicito, senhor presidente, que o mais rápido possível o senhor puder tomar as providências.
Tomaremos. Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prezados vereadores. E a todos os presentes. Com relação ao 14º salário, ele é abono. É um prêmio de assiduidade. Um prêmio que o prefeito dá quando há recursos para ser dado. E o que o Rafael questionou é com relação a uma paralisação que os professores pretendem fazer uma reivindicação no dia 22. Segundo algumas, elas vêm sofrendo ameaças para que não paralisem. É um direito de reivindicar, é um direito de paralisar, e seria muito bom que elas não sofressem ameaças. Só isso, obrigada.
Vereador Louro.
É sempre difícil ouvir um lado só da história, né? Ah, estão sofrendo ameaça, você não estou falando que está nem que não está. O que eu sei do assunto. Não, mas nós estamos afirmando que, né? O Adonis falou que estão sofrendo ameaças. O que eu sei do assunto, que eu vi da boca da vice-prefeita Leia, que ouviu dizer também, eu falo, um ouviu que o outro ouviu, ouviu dizer também que o prefeito teria dito, vamos ser bem, teria dito que, na forma da lei, se fosse considerada paralisação ilegal, ele tomaria as providências. Foi só isso. Se, porque até onde eu sei, aí eu, né, aí eu vou falar o que eu sei. Dia 22 tem uma paralisação sendo convocada a nível nacional, com uma motivação. E elas estão aproveitando o gancho para convocar uma paralisação municipal por outra razão. Que é a questão do negócio dos salários, não é isso, Dona Sônia? Que não foi reajustado e tal. Isso eu ouvi dizer. Então, assim, eu não sei qual que é a relação de uma coisa com a outra, acho que não tem relação alguma, né? É só o mote mesmo, o motivo deve ser justo. Mas o que eu ouvi dizer foi isso, que o prefeito teria dito que, caso fosse considerado ilegal, ou fosse alguma coisa que não, né, que não fosse permitida, não sei se ele vai mandar avaliar pela procuradoria, não sei, que provavelmente cortaria o dia, o ponto. Mas é isso que eu ouvi dizer, só para ficar claro.
Só para finalizar, a questão, Louro, eu levantei o assunto, também não estou fazendo afirmação, não estou pedindo, fazendo nenhum tipo de requerimento, estou comentando para que não aconteça, existe a via judicial para ser discutida. Se o prefeito está pensando dessa forma, é um direito dele de discutir, mas não foi, foram algumas professoras que me escreveram, entendeu? Se identificaram, elas não querem ir a público, né? Porque tem medo da efetivação dessas retaliações. E cada uma me falou uma ameaça que teria sido proferida a essa pessoa. Uma seria questão de 14º, não vai pagar 14º. Então, assim, achei o interesse, o dever de comunicar a versão que me foi passada por algumas professoras para que isso não ocorra. A questão da discussão se é legal ou não, isso aí, se o prefeito quiser discutir, o que ele tem realmente a descontar é o ponto, né? Mas sem mudança de local de trabalho, sem corte de algum direito, é único e exclusivamente relacionado ao ponto, não, se for considerado ilegal pela justiça. Mas não pode, não pode considerar ilegal, não permitir que se faça a reivindicação, depois ele vai discutir judicialmente, né?
Senhor presidente.
Vereador Nilo.
Senhor presidente, boa noite a todos os edis, todos que nos prestigiam com vossa presença. Só acho uma coisa, é igual o tique alimentação, é direito, tem que pagar. Mesma coisa, direito de greve. Por isso nós temos a justiça para decidir se é legal ou não. Abono para mim, se tiver dinheiro paga, se não tiver não paga. Porque por isso é chamado abono, não é vinculado ao salário. Não é? Então o que acontece? Aí ficam fazendo essa guerra de nervo, porque isso aí mais passa do que fofoca de professor. Infelizmente é. Entendeu? Ah não, se não parar vai pagar o abono, não tem nada disso. Isso é picuinha estritamente política que eu vejo isso. Entendeu? Não tem nada a ver isso, uma coisa com a outra. Eu acho que direito é direito, obrigação é obrigação. Tá?
Mais alguém? Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 32 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 29 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, com o objetivo da abertura de crédito suplementar para pagamento de parcelamento junto à Receita Federal. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 64 do vereador Aloísio Louro. Em votação. Em discussão, primeiramente. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado com uma abstenção, abstinência. Do vereador Ailton. Requerimento número 40, da vereadora Beth. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 75, 76 e 77, do vereador Rafael. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Presidente, eu só fazer uma pergunta a respeito desse 77 aqui. É o senhor, que é o proprietário do imóvel lá? Emerson? Sou Emerson. Boa noite. Mas foi feito um laudo? Esse laudo já foi feito há mais tempo, na época que a Defesa Civil... O laudo foi feito agora. Tá, e eles não forneceram? O senhor está pedindo o laudo?
Eu não consigo achar ninguém na Defesa Civil.
O Peterson? O Peterson que fez?
Eu não consigo achar ele.
Sim.
Agora eu consegui entrar em contato com ele e falou que só lá para a segunda-feira. Só que ele deixou bem claro, quando eu entrei em contato com ele no telefone lá na Defesa Civil,
sim.
Ele veio e falou lá tudo o caso. Quando a gente falou do caso, surgiu, ele sabe que tem um problema ali. Entendeu?
Sim. Social. Tá ok.
Em votação, os requerimentos 75, 76 e 77 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicita o primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos.